Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar com o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, sobre a atuação da associação nestes primeiros meses de 2015, que tem sido intensa. Vamos conversar sobre os projetos em tramitação na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional e sobre a atuação institucional da Ajuris em relação à manifestação sobre a redução da idade penal e sobre o novo governo do Estado. Doutor Eugênio, seja bem-vindo.
Prazer é meu estar nesse programa novamente.
É verdade, esse é o primeiro de 2015.
É verdade, né? Saíram outros, né, que eu não tinha participado ainda, é verdade.
Trabalho é intenso e realmente toda a direção tem sido bastante atuante, né, neste começo de ano. Mas, doutor Eugênio, a sua participação institucional, digamos assim, é muito importante, principalmente nessa defesa dos direitos da magistratura. E os projetos que têm interesse estão em tramitação já, tanto aqui na Assembleia quanto no Congresso. Como é que está na Assembleia Legislativa com esse novo governo, esse novo começo, né?
É importante a gente ressaltar que diante desse discurso de crise absoluta do Estado, desse governo, de terra arrasada que tem sido, vamos dizer assim, esse discurso tem sido governo que nada dá certo, que não tem condições de fazer nada, a gente tem trabalhado muito em relação aos projetos que estão ali, que não têm repercussão financeira neste momento. Uhum. Porque hoje, quando tem um discurso feito pelo Executivo de que o Estado tem só déficit, né? E a gente resolveu trabalhar os projetos assim, que não têm repercussão financeira. Um projeto que hoje leva o número 25, que é a junção de três projetos do ano passado, é aquele projeto que extingue o cargo de oficial ajudante, que hoje já é pouco utilizado, então temos inúmeras vagas abertas, no número exato aqui, extingue ele, cria a função de subchefe do cartório, com uma gratificação que pode ser alcançada a qualquer oficial escrevente que preencha alguns requisitos, ter feito uma preparação de liderança, se prepare para exercer a função, aumenta a função, o valor da função gratificada do secretário de magistrado e também aumenta em pequeno percentual o salário dos assessores dos magistrados de primeiro grau. Por que a gente está investindo muito nesse projeto? Porque nós entendemos que o gabinete dos magistrados precisa de uma melhor qualificação. Hoje, o assessor de magistrado do Rio Grande do Sul, ele, comparando com outros assessores de juízes, de outras carreiras, do próprio Ministério Público, da própria Defensoria Pública, é o que ganha menos. Então, a gente quer aumentar, não vai ser significativo, assim, em torno de 6% da remuneração, mas é alguma coisa. O que acontece hoje? Hoje, nós estamos preparando assessores, qualificando assessores para irem trabalhar em outros lugares. Em outras carreiras. Eles se preparam, aprendem com o magistrado do Rio Grande do Sul, o magistrado gaúcho, e vão trabalhar depois no Ministério Público, na Defensoria, às vezes até na Procuradoria. Então, a gente precisa começar a dar qualificada. Não é o ideal, longe disso, mas a gente faz uma caminhada passo por passo. A função gratificada do secretário de juiz, que é um cargo específico, só pode ser concedido oficial escrevente, não é caro em comissão, como é o assessor. A gente entende também que tem que ter uma melhora de remuneração. Porque o auxiliar de juiz, ou secretário de juiz, como a gente costuma dizer, ele é uma função de confiança, trabalha com o juiz, ele não tem horário, às vezes o juiz precisa do trabalho dele, e a função gratificada, o valor que ele percebe para isso, é muito baixo. E às vezes não compensa, né? Então, para a gente dar um incentivo, para a gente ter bons profissionais qualificados que vão trabalhar no gabinete, que vão tendo uma sobrecarga pela função de confiança, da atividade do juiz, de trabalhar diretamente com o juiz. Então, a gente está trabalhando porque esses aumentos de remuneração do secretário, do auxiliar do juiz e do assessor, ele virá da distinção, do valor da extinção do cargo de oficial ajudante em relação aos cargos vagos, porque quem está agora, isso é bom a gente esclarecer, os oficiais ajudantes que estão hoje continuam oficiais ajudantes até se aposentarem e tudo. Mas aí os cargos são transformados e a função gratificada de chefe de cartório, de subchefe de cartório, ela vai ter uma diminuição e com essa diferença ela permite esse rearranjo. Então é um projeto que tem muito interesse, temos sentido, e isso é importante de ressaltar, assim, ó, uma grande resistente da, por parte dos sindicatos, servidores, associações de servidores, porque eles entendem que termina uma carreira e não conseguem perceber o alcance, né? Uhum. Que nós aumentamos a possibilidade de mais escreventes, né, oficiais escreventes, chegarem a uma posição de subchefia de cartório. Ampliamos o leque da possibilidade que o juiz vai poder escolher entre os mais capacitados, que eu digo assim, ó, será exigida uma qualificação de liderança, porque não adianta uma pessoa não ter condições de ser subchefe do cartório, se não tem habilidades que são naturais ou desenvolvidas para liderar, chefiar pessoas. Uhum. Mas aumentamos o leque, porque qualquer oficial escrevente vai poder ser. Então,
é um investimento na gestão e qualificação, então.
Exatamente, na gestão e qualificação, dando uma melhora também para os assessores diretos do gabinete, além do cartório, de ser uma pessoa que o juiz possa ter confiança e vá trabalhar mais próximo. Temos feito isso, estamos trabalhando com os deputados, explicando a situação, mas temos encontrado muita resistência. Né? Mas vamos continuar trabalhando. Né? Uhum. Os outros projetos que têm sido trabalhados são transformações de outros cargos no âmbito do tribunal, criação de alguns cargos para a primeira instância, que tem tido uma tramitação, mas tudo aquilo que gera alguma despesa tem sido bloqueado. E aí é importante a gente observar. A redução da diferença entre trânsito, que foi um projeto que foi arquivado ano passado pelo fim da legislatura, não se está movimentando ele, diante desse momento do estado de alegar dificuldade econômica, ele não teria tramitação, porque haveria redução de 10% para 5% das entranhas. Mas nós não perdemos esse horizonte de vista, é uma meta da gestão voltar a trabalhar nesse assunto, só estamos esperando o melhor momento para solicitar ao presidente do tribunal que promova o desarquivamento, e aí nós começar a tramitação toda ela de novo na CCJ, porque é bom a gente esclarecer que quando termina uma legislatura, o processo arquivado é como se zerasse tudo, ele tem que começar de novo na Comissão de Constituição e Justiça. Nossa ideia é que ainda esse ano, mais aí meados, um pouco mais perto do fim do ano, a gente consiga começar a fazer ele tramitar e encaminhar ele na Comissão de Constituição e Justiça para encaminhar para o ano que vem, segundo ano de governo, que as coisas já estão mais organizadas e o governo não pode ficar só com o discurso que nada é possível,
tudo é difícil
ou impossível, né? Porque hoje nós estamos além do difícil, tudo é impossível, e comece a ter. E até porque, só para terminar esse ponto assim, quando o governo faz esse discurso de terra arrasada, que só temos o déficit, eles consideram a safra recorde que nós vamos ter, eles consideram aumento de imposto, de arrecadação por imposto pelo energia elétrica, combustíveis, a própria inflação faz que acabe tendo mais arrecadação. Não estou dizendo aqui que a situação do Estado é tranquila. Não é isso. Mas também o Estado não vai quebrar. O Estado não vai terminar, ele vai continuar existindo e vai ter que encontrar a forma. E é isso que a gente tem cobrado muito do governo, nas manifestações que a gente tem feito, já que não é de hoje, que não são de hoje, demonstrando isso, não adianta ter um discurso só negativo. E vamos pegar um exemplo. Precisamos de investimento, precisamos também de investimento privado. Imagine um empresário que está fora do país ou noutra região do país, quando ele ouve o chefe do executivo, o governador eleito, só diz que é um caos, não temos condições de fazer nada. Quem não conhecendo a realidade, quem não conhecendo diretamente o potencial do povo gaúcho, do servidor público gaúcho como nós conhecemos, veio de fora e disse, não, aqui é que eu não vou investir, né? Vou procurar outro lugar onde pelo menos o governador diz que, ó, que lá vai dar certo, ou que ele vai melhorar. Aqui não se tem. E agora, poucos dias, chegaram projetos do executivo na Assembleia, com 100 dias, nunca tinha acontecido antes de um governador não ter enviado projeto. O que veio é uma reforma de uns cargos, nada.
Troca de nome de secretaria.
Troca de nome de secretaria, exatamente, eu estou sem a relação aqui agora. Mas nenhum de relevância, né? E o que nos deixa muito, não digo feliz assim, mas o que demonstra assim, que a avaliação da direção da Júris, que é feita pelo coletivo do Conselho Executivo, ela está se desenhando. Hoje a gente abre o editorial dos jornais, todos eles dizem, pô, o governo não propõe. Esse governo está na hora de começar a apresentar alguma proposta propositiva. Né? Não é uma proposta de vamos terminar com tudo, vamos não pagar salários, como tem sido feito isso, vamos não pagar reajuste de servidores que já estão aprovados por lei, e sim na hora de ele começar a propor. E a gente viu que estava sendo isso. Talvez a nossa associação, a Júris, tenha sido a primeira a cobrar que tinha que ser uma proposta positiva, e que hoje a gente vê que todos estão fazendo isso, fazendo essa cobrança. E isso acho que é importante, porque está na hora do governo, tem que reagir. Quem está aí para governar, e pouco importa se esperava ou não ganhar a eleição, né, ele tem que se organizar para cumprir um plano de governo, para ter proposta. E um último exemplo, na área da saúde. O que nós temos visto na área da saúde? Que é uma área crítica, né? Tem até faltado remédio imunossupressor. O que é um remédio imunossupressor, como ciclosporina, tracolimus? São remédios que pessoas... Entre um exemplo que é muito grave, né? São remédios que pessoas transplantadas precisam tomar para que não haja rejeição dos órgãos que elas transplantem. Rins, pulmão, coração, fígado. Né? Eles precisam tomar isso. O que nós chegamos ao cúmulo de faltar medicação imunossupressor, que é uma medicação que, quem conhece sabe, os médicos sabem disso, se a pessoa ficar 4 dias sem tomar, a chance de ela vir a óbito é muito grande, porque vai haver a rejeição da peça do órgão que foi transplantado. O governo teve que correr atrás, conseguiu, mas ficou dias que faltou. E uma coisa assim, começou faltando as dosagens menores, aí os médicos mandaram usar uma dosagem maior que a necessária, e nós chegamos a um momento que a ciclosporina não tinha nenhuma, nem de 25 miligramas, de 50 miligramas, 100 miligramas, que são as apresentações.
É uma falha gravíssima.
Gravíssima, né? E o que acontece? Aumenta a judicialização, porque as pessoas precisam, e quem não tem condição de comprar, se socorre do judiciário. Aí o que acontece? O governo do estado acaba tendo que comprar no mercado, na farmácia, sabe? Que é muito mais caro, porque ele não tem o desconto aquele de compra de governo, ele não tem o pregão eletrônico onde ele faz compra em grande quantidade. E isso não é gestão. Então, o que a gente vê assim, é falta de proposta e falta de gestão.
E a composição da Assembleia, doutor Eugênio, os deputados?
Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa com 40% de renovação. E alguns casos, até uns que foram reeleitos, saíram para a Secretaria de Estado, que nos dá até um pouquinho mais com isso. É uma composição nova, são deputados que estão se adaptando à situação. Temos feito um trabalho muito intenso de contatar com todos os deputados, né, demonstrar quem é a Júris, quais são as nossas propostas, né, para que vejam... A Júris já tem um nome, mas com contato pessoal dos deputados, eles dizem que não é só uma entidade de interesse corporativo, que ela tem uma preocupação muito maior que isso, tem uma preocupação com a sociedade, com a questão social, com o envolvimento de integração com a sociedade. E prova disso, que a Júris agora, num recente seminário sobre reforma política, foi convidada a participar como debatedora num dos painéis. Ou seja, o reconhecimento que a Júris tem uma participação na sociedade, ela tem uma importância e se manifesta sobre várias coisas e não sobre interesse corporativo. E estamos apresentando isso para os novos deputados. Não conseguimos falar com todos, mas com boa parte já apresentamos.
Tá certo, doutor Eugênio. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Júris. Rádio Web Ajuris. Canal de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Voltamos a apresentar Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Júris, hoje com a participação do presidente da Júris, Eugênio Couto Terra. Doutor Eugênio, no outro bloco, o senhor estava falando sobre essa importância da articulação da Júris, né? Política, institucional. Na Câmara Federal, nós temos agora um cenário que exigiu essa retomada, digamos assim, de uma manifestação bem forte da Júris sobre a questão da redução da idade penal. Como tem sido esse trabalho?
A gente tem feito um trabalho muito grande assim, de manifestar oposição à redução da idade penal. É um posicionamento histórico da magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, não é nem só da associação. A magistratura gaúcha sempre foi uma magistratura de ponta na área da infância e juventude. para coisas boas, para criatividade, para a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente continua essa luta, temos manifestado fortemente, emitimos notas, temos participado de programas, o vice-presidente Gilberto Schaefer tem ido a vários programas participar, eu mesmo tenho dado entrevistas, sempre reafirmando a necessidade de se manter a idade penal em 18 anos. Por quê? Até, eu, pessoalmente, entendo que até é uma cláusula pétrea, mas é uma questão que é discutível, mas não há como nós propormos uma ressocialização ou uma recuperação de um adolescente de 16 anos se nós jogarmos ele no sistema penitenciário, que não resolve absolutamente nada. Né? Nós vamos jogar mais cedo, mais precocemente, um adolescente. Hoje o que nós sabemos que é a Universidade do Crime. Basta ver a representação que a Júris, junto com outras entidades, fez em relação à situação do presídio central. Então, não é esse o caminho de a gente conseguir ressocializar o adolescente infrator. O índice de reincidência para adolescentes infratores é muito inferior em relação aos adultos. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, se ouve tanto falar assim, criminalidade juvenil, crimes bárbaros e tal, assim, ó, não é verdade. Né? Se nós pegarmos, e está no site do Ministério da Justiça, na estatística, assim, ó, 1% da criminalidade toda é feita por adolescentes. Tá? E o que equivale a níveis mundiais. Né? Mas é alto. É alto porque nós temos um índice de criminalidade muito alto, que aí nós entramos numa questão de segurança, sabe? Que é muito maior, de falta de aparelho investigatório policial, que gera a impunidade, mas que é um fenômeno que transcende a questão da prática de atos infracionais de delinquência juvenil. É 1%. E os crimes dito graves, com violência ou grave ameaça contra a pessoa, eles representam 0,5% de toda a criminalidade, também dentro de padrões internacionais. Ora, se nós estamos dentro de um padrão internacional, o problema não é o adolescente infrator, e sim um problema que envolve toda a segurança pública. E nós vamos terminar com a possibilidade que a Constituição garante que todo adolescente, até os 18 anos, ele tem um atendimento preferencial do Estado, uma atenção especial do Estado para educação, ressocialização, e vamos reduzir isso para 16 anos. Nós vamos encurtar, que mesmo que não funcione essa obrigatoriedade de atenção, de 2 anos, de 16 para 18, e vamos botar ele num sistema que não vai ter nenhuma solução. Então a gente tem trabalhado muito nisso.
Mas pode se ver, assim, digamos que teve um lado bom dessa proposta de retomar esse assunto, que foi a discussão sobre a efetividade das ações do sistema, ou de como pode se melhorar a aplicabilidade, a Júris tem tratado.
Sem dúvida isso, né? Acho que é um problema que a gente tem. Esse é o momento, digamos assim, de crise que nos gera a oportunidade de discutir as falhas do sistema, de demonstrar que o Estado não cumpre a sua função de dar esse atendimento prioritário aos adolescentes e às crianças. E também, por um lado, a gente não pode negar, e isso nós vamos discutir no âmbito da direção do Conselho Executivo, que em algumas situações o Estatuto de Criança e Adolescente, que foi feito no momento de mudança, que ele é de 1990, logo após a Constituição de 88, que a realidade hoje faça assim, ó, que hoje um adolescente, ao atingir 21 anos de idade, ele tem que ser posto em liberdade. Tá? O prazo máximo de internação é 3 anos. Nos crimes equivalentes a Jones, vão pegar homicídios dolosos, sabe, crimes violentos, às vezes pode ser um prazo curto. Vamos pegar um adolescente que aos 17 anos e 9 meses pratica um crime de natureza violenta, um crime considerado hediondo, para a gente ter um parâmetro, ele vai sair muito rapidamente de um processo de fiscalização do Estado, de internação. Então o que a gente está propondo? Uma grande discussão de talvez fazer uma revisão do ECA nesse ponto da aplicação para aumentar o prazo de internação, para aumentar o período, a idade máxima até que pode fazer nada, talvez para 25 anos, propor essa discussão. Porque o que a gente vê hoje assim, ó, na Câmara dos Deputados, onde está a PEC, que está discutindo a PEC 171, né? 171, o número, né? O número que beira o estelionato, se vende uma coisa que não vai se atingir, né? Até é caricato, mas é um indicativo. É. na Câmara, eu acho que como está muito... Está muito atritada a relação da Câmara com o governo. Isso virou uma queda de braço, assim. O Congresso, entenda-se, Eduardo Cunha, sua turma, contra o Executivo, que é contra a redução, então nós somos a favor, porque queremos derrotar o Executivo em todas e qualquer iniciativa. Virou uma disputa política. Então, o que a gente está pensando, e estamos discutindo isso no âmbito da direção do Conselho Executivo, é apresentar um projeto assim, com algumas ideias de reforma que nós, especialistas na área de infância e juventude, que temos muitos aqui, estão preparando, nós levarmos ao Senado Federal antes que chegue lá a PEC e lá, que até por ser um número menor, o Senado, não vou dizer que não haja interesses políticos, e até com o próprio governo, né, executivo, mas é mais fácil de tratar para quando chegar essa PEC que da Câmara chegue lá para a apreciação no Senado, se ela for aprovada, e há um certo indicativo que vai, é que basta ver a comissão mista que vai discutir, 90% dos indicados são favoráveis à redução da idade. É chegar no Senado e ter uma alternativa, que é um projeto de lei que não faz uma mudança constitucional, que simplesmente rebaixe a idade penal, e sim aprimore em termos de adequação à nossa realidade atual, do ECA em algumas situações de ele ser, vamos ser claros, mais duros, né, sabe, penalizando, sabe, assim, atos infracionais praticados, de uma forma mais dura com o aumento para a internação. Porque, para terminar esse ponto, uma coisa a gente tem que entender assim, ó, não é que com 16 anos o adolescente não sabe que está fazendo errado, ou que não sabe, não é questão de discernimento. A gente não pode cair nessa discussão. E sem entender que é uma pessoa que está no estágio de desenvolvimento, que às vezes faz... Estamos falando da pequena criminalidade, da grande criminalidade, por isso se pretende, que tem que endurecer, porque não pode fazer. De repente faz uma coisa menor. Está na adolescência, hormônios a mil, né? Vai fazer uma coisa e tu vai ser penalizado como adulto. Acho que a ressocialização pode existir, tem que haver realmente uma sanção à infração, um ato infracional praticado, mas não precisa jogar no sistema prisional adulto. Porque não é questão de saneamento, e sim de uma escolha política também, que o Constituinte fez, que a nossa sociedade iria se reger para que as pessoas menores de 18 anos ela tivesse totalmente diferenciado. Que, aliás, é o que predomina no âmbito internacional e com a legislação internacional está de acordo com isso.
O senhor falou também aí sobre a questão do presídio central. Esse foi um ponto, a Júris já tem uma representação na OEA, mas foi um ponto que também foi pauta nesse começo de ano, em razão ainda da ausência de projetos do Executivo para a gestão prisional no Estado. Como é que está isso?
Nós fizemos uma reunião do Fórum da Questão Penitenciária exatamente para cobrar do novo governo algumas propostas. Terminou o governo anterior, que não fez esvaziamento para o presídio central, como ia prometer. Esse novo governo ainda não apresentou propostas concretas de como fazer. Nós estamos, na verdade, com o presídio central superlotado. Uhum. Tá? Teve até que ter uma interdição temporária para não ter, porque derrubamos dois pavilhões e não apresentamos a alternativa onde botar esses presos. Já procuramos a Secretaria de Segurança, estamos instando a comissão a ser um pouco mais proativa, porque nós temos questionamentos feitos à comissão que eles deveriam ter encaminhado ao Estado brasileiro e indiretamente ao Estado do Rio Grande do Sul, mas via a União, que não foram respondidos até agora. Temos uma reunião prevista agora para maio, onde vamos avaliar o que aconteceu, vamos convidar o secretário de Segurança para vir na reunião, para a gente saber as propostas. Estamos atentos. Lamentavelmente, a jurisdição internacional, as comissões internacionais, elas têm um tempo mais lento, que é mais difícil. Mas não desistimos, estamos perseverando nisso. Uhum.
Doutor Eugênio, esse ano também, acho que vale a gente registrar, vai ser feito o Congresso, o primeiro Congresso Internacional da Júris, né? Como é que está o andamento desse grande evento?
A ideia de se fazer o Congresso da Magistratura do Estadual pela primeira vez no exterior em Montevidéu, está sendo um grande sucesso. Né? Nós já temos, hoje ainda conferi os números, temos 121 inscritos. estamos com a impressão que nos últimos 15 anos vai ser o maior congresso. O congresso será de 24 a 26 de setembro e já estamos agora com 121 inscritos. Uhum. Nós estamos trabalhando com a ideia de 200, 250 pessoas, assim, ó, modestamente com a previsão, né? O trabalho que vem sendo feito da comissão científica, já com palestrantes confirmados, de organização, está sendo muito produtivo. Eu acho que a gente planejou com antecedência, está uma forma bem organizada, que vai nos levar a conseguir. O tema de nosso congresso será efetivar direitos, o desafio da magistratura. É uma prospecção do futuro da magistratura, de como efetivar direitos. Pretendemos fazer uma simbiose entre o que temos aqui no Brasil e o que vemos no Uruguai, especialmente, né? Teremos visitas à Corte Suprema, à Escola da Magistratura de lá, teremos palestrantes do Uruguai, estamos tentando que José Pepe Mujica faça uma palestra, já está encaminhado, mas precisamos a confirmação deles que não tivemos ainda. Já tem palestrantes, eu esqueci do nome deles, que eu estou sem...
Ana Paula Bucci, é. Não sei como é que se pronuncia exatamente.
Isso, que vai falar sobre educação e saúde, desafios na educação e saúde.
E esse ponto que o senhor tinha falado da judicialização.
Exato, né? Exatamente. E outro é o
Dr. Fernando Gajardoni.
Gajardoni, que vai enfrentar os desafios do juiz no novo Código de Processo Civil. Então são temas instigantes, muito interessantes, desses dois palestrantes que já estão definidos, que vão permitir um grande debate. Esperamos ter assim um bom número de teses para se discutir, porque é importante chamar assim, o tema, ele tem uma abertura grande que permite uma transversalidade. Temos condições, no âmbito do Congresso, de ter uma série de temas que se comunicam, não é um Congresso, como não pode ser um Congresso fechado, só direcionado para um ponto. É o desafio da magistratura no futuro.
Tá certo, doutor Eugênio, obrigada pela sua presença, pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade de ter voltado a participar desse programa.
Tá certo. O Jornal da Júris fica por aqui. Desejamos a todos. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação: Graziela Duarte.